E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode nos acompanhar em nosso portal, nossa programação ao vivo, jornal.usp.br, ou então do nosso aplicativo de celular, também gratuito, Jornal da USP, é só você baixar. Vamos para o próximo assunto em destaque. Nós vamos falar para você um pouco mais sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Foi recém-publicada por meio de uma portaria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, essa estratégia que tem o papel de nortear o desenvolvimento de ações em suas várias vertentes para estimular, né, a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, com foco no uso ético, obviamente, em prol de um futuro melhor para a sociedade. Inclusive, esse tema será abordado pela Universidade de São Paulo, né, uma mesa redonda online irá abordar algumas das questões que a gente aqui vai adiantar para você. E é promovido pelo Centro de Inteligência Artificial da Universidade. Eu converso com o professor Dr. Fábio Cosman, da Escola Politécnica da USP, a Poli, e ele é diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP. Tudo bem, professor? Bom dia e bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Bom, professor, vamos como pontapé inicial dessa discussão falar o que é a tal Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, como é que os especialistas, a academia têm participado dessas discussões e que resultou nesse documento.
Bom, a Estratégia Brasileira é um documento, como você disse, lançado recentemente, né, um documento que tem cerca de 50 páginas, e que analisa aspectos dessa tecnologia e como que essa tecnologia pode ser usada para melhorar as condições de vida e de produtividade do Brasil, né, da vida da população brasileira, produtividade da economia, e como que isso deve ser, de certa forma, explorado da melhor forma possível, né? Essa estratégia ela foi produto de um longo período de gestação, e ela acompanha também uma série de iniciativas ao redor do mundo, né? A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial não está assim no vácuo, né? Ela vem juntamente com uma série de iniciativas similares em outros países que a gente pode até discutir com mais detalhe depois. Mas é um documento substancial, né, que tem muitas diferentes sessões, aborda a indústria, aborda medicina, saúde e fala um pouco sobre legislação, tem os seus aspectos positivos, aspectos negativos. Acho que o debate será muito interessante aí, como você disse, em breve nós teremos debate, mas um pouco de conversa acho que faz bem a todos.
Sem dúvida alguma. E do que a gente está falando, professor? Eu acho que é bacana abrir esse debate também para quem não é especialista, né? Que é um pouco o nosso trabalho aqui. Quer dizer, destrinchar o assunto. Então, do que a gente está falando quando pensa em inteligência artificial? Como é que ela já está inserida nos processos, na área produtiva do país, na área acadêmica, nas pesquisas? Do que a gente está falando exatamente?
Bom, vamos colocar assim, a inteligência artificial é uma tecnologia que procura reproduzir através de artefatos, particularmente computadores, né? Acho que essa é a realidade atual, comportamentos que nós identificamos como inteligentes. E essa é uma definição bastante ampla, né? Bastante vaga, porque o ser humano tem uma capacidade muito grande de atribuir inteligência ao que está no seu redor, né? Então, uma coisa um pouco plástica também, porque hoje o que parece inteligente para nós não é o que parecia inteligente há 30 anos atrás. Uhum, né? Uhum. Hoje a gente já tem um celular que fala alguma coisa, talvez isso não pareça inteligente, talvez há 30 anos atrás seria surpreendente ter alguma emissão de voz de um aparelho eletrônico. Então, dentro dessa visão um pouco plástica aí de como é que essa tecnologia avança, a gente vê que hoje em dia nós temos muitas áreas da economia, da vida, da sociedade, que são influenciadas pela presença de artefatos digitais, principalmente computadores, tomando decisões, né? Seja você entra num comércio eletrônico, compra alguma coisa e o comércio, o sistema te recomenda alguma outra coisa, essa recomendação leva em consideração uma série de fatos e dados sobre você, sobre a sociedade, seja quando você vai numa empresa que tem logística e que está usando todas as informações sobre usuários e sobre celulares para tomar as melhores decisões sobre como mandar dispositivos de um lugar para o outro, seja quando você vai num escritório de advocacia, eles estão usando sistemas para avaliar quais processos devem ser analisados primeiro e quais devem ser deixados para depois, isso já existe, né? Então, assim, tem toda uma série de sistemas basicamente baseados em computadores digitais e servem para auxiliar o ser humano na sua tomada de decisão. Todos esses sistemas, hoje em dia, acabaram ficando dentro desse guarda-chuva que é a inteligência artificial, né? Ela surgiu mais ou menos em 1950, 1956, com um objetivo ambicioso, né, de reproduzir de forma artificial capacidades da inteligência humana, principalmente. Mas era uma investigação muito mais acadêmica. Hoje eu acho que a coisa virou algo muito mais tangível, muito mais prático, né, muito mais dentro do nosso dia a dia.
Agora, professor Fábio, voltando à questão, então, de uma estratégia brasileira para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a gente está falando do quê? De diretrizes, de leis, de investimento nesse setor de pesquisa científica. Do que é que a gente, se a gente pudesse resumir quais seriam as, né, as linhas mestras, digamos assim, dessa estratégia brasileira que vocês vão discutir, inclusive, nesse evento.
Sim, bom, aquela coisa, o que é uma estratégia, né? Então, vamos pensar o que um país pretende ao fazer uma estratégia. A estratégia tem que delinear quais são os seus objetivos, o que se pretende fazer como ações, o que se pretende ter como recomendações, diretrizes para abordar um determinado assunto. Isso pode ser válido para todas as áreas, né? Você pode ter uma estratégia para a bioética, uma estratégia para uma determinada questão de sustentabilidade. No caso de inteligência artificial, o objetivo do documento é primeiro definir em linhas gerais o que se trata, né? Acho que a gente acabou de falar um pouco sobre o que é essa área, como ela afeta a nossa sociedade. Depois procurar definir quais são os pontos em que a sociedade precisa estar, assim, em relação aos quais a sociedade precisa estar preparada. Então, como você disse, o documento aborda com muita ênfase questões éticas, questões de regulação, questões de privacidade, e depois, como que o país pode se beneficiar disso realizando ajustes na sua governança, né? Como que o país pode dar subsídios para o desenvolvimento dessa tecnologia, como pode usar essa tecnologia, por exemplo, em segurança pública, em aplicações dentro do próprio poder público, né, como que melhora o serviço do poder público, como que o setor produtivo pode se beneficiar. Então, tudo isso, todos esses pontos estão abordados no documento que foi lançado pelo governo. O que uma estratégia também, muitas vezes, tem é uma definição dos objetivos específicos, das metas e dos investimentos específicos que serão realizados num determinado período de tempo. Essa parte é que eu creio que a estratégia brasileira ainda não tem uma definição completa, né, sobre isso. Então, a estratégia, o documento que foi lançado, ainda não tem investimentos específicos, valores específicos, datas muito bem definidas sobre metas e tal. Então, aí que eu acho que o documento ainda tem alguns aspectos precisam ser melhor construídos, né? Mas é um documento substancial, né? Eu acho que é importante ter uma estratégia, é melhor ter uma estratégia do que não ter, e o documento passa por todos esses pontos que eu abordei de forma detalhada.
Agora, professor, o senhor tocou aí no meio da sua fala num ponto importante, que é justamente as questões éticas, não é? Nessa relação cada vez mais próxima, não é, do homem, através do uso da inteligência artificial. Quais são as preocupações?
Bom, eu diria o seguinte, nos últimos 10 anos, essa preocupação ética se tornou muito mais real do que ela vinha sendo conduzida até então, né? Como a tecnologia se materializou, isso foi muito mais concreta, tem havido uma preocupação sobre como que esses computadores reproduzem atividades inteligentes podem ser, de certa forma, controlados para que não causem nenhum dano, nenhum prejuízo. Então, essa preocupação dos últimos 10 anos, ela tem se materializado numa série de documentos. Então, por exemplo, a OCDE, que é uma organização de países desenvolvidos, ela tem um documento que chama Princípios sobre Inteligência Artificial. A UNESCO, que é uma instituição das Nações Unidas, também lançou recentemente um documento sobre diretrizes éticas para a inteligência artificial. Então, essa preocupação ética, ela não está acontecendo no vácuo. Ela tem acontecido no mundo inteiro, já nos últimos 5 a 10 anos, de forma bastante pronunciada. As preocupações, eu acho que tem vários lados, né? Uma preocupação é como que nós garantimos que um computador, um sistema artificial, tome uma decisão de forma que nós entendamos, de forma clara, de forma interpretável, de forma transparente. Como que nós vamos garantir que a nossa democracia, o nosso processo democrático seja protegido, que as nossas decisões sejam de fato compreendidas e compreensíveis, aquilo a que nós estamos submetidos? Então, esse é um aspecto. Tem outro aspecto, que é a questão de discriminação. Como que nós vamos garantir que um sistema artificial não realizará, não tomará decisões que são discriminatórias? Isso pode acontecer porque o sistema pode estar seguindo regras erradas, ou porque o sistema pode estar reproduzindo comportamentos observados na sociedade que são errados, são inadequados. Então, como garantir que não haja viés de nenhum aspecto, gênero, raça, nenhum aspecto, né, no, no, na, na construção e na execução de um sistema artificial? Tem outra questão também, que é a privacidade. Como que você vai proteger a privacidade das pessoas? Porque esses sistemas que funcionam hoje, eles coletam muitos dados e usam esses dados para tomar decisões. Então, como que você vai garantir que as pessoas não tenham sua privacidade defasada nesse processo? Então, como você pode notar, não é apenas uma questão assim simples de dizer: olha, imagine que tem um carro na rua, o carro é autônomo. Ele decide quem ele vai atropelar numa certa situação, então nós temos que saber se ele vai atropelar uma pessoa desse jeito ou uma pessoa do outro jeito. Essa é uma questão ética, importantíssima. Como que esses sistemas vão tomar decisões em momentos em que questões éticas são importantes? Mas muito além disso. Então, é como eu disse, há questões de discriminação, há questões de privacidade. Esses documentos não são simples, e eu acho que a estratégia brasileira faz um esforço bastante grande de colocar isso daí como central, né? O que é, acho, positivo, que haja uma preocupação de toda a sociedade, do governo, dos atores da sociedade, que todas as estratégias, todas as decisões sejam baseadas em considerações éticas, né? Eu acho que isso o documento faz muito bem.
É uma questão central, sem dúvida. Agora, professor, vamos falar um pouquinho mais do evento propriamente que acontece no próximo dia 7, que é promovido pelo Centro de Inteligência Artificial da USP. É bacana a gente contar, desde 2020, né? Importante a gente contar um pouco do centro e do evento também, quem são os convidados, enfim, para que as pessoas possam participar.
Não, perfeito. Bom, o Centro de Inteligência Artificial foi inaugurado ano passado, como você disse. O centro é sediado na USP, tem instituições associadas, o ITA, né, a PUC de São Paulo, a FEI. Esse centro foi produzido a partir de um financiamento da FAPESP e da IBM. Tecnicamente, ele é um centro de pesquisa em engenharia da FAPESP, e vem recursos tanto da FAPESP como da IBM e da Universidade de São Paulo, que sedia e tem um grande contingente de pesquisadores envolvidos. Entre as missões do centro está justamente debater essa tecnologia, discutir como que ela afeta a sociedade, né? O centro tem não apenas uma vertente técnica, tem muitas pessoas, muitos pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento da tecnologia em si, mas tem também um grupo bastante grande, substancial, de pesquisadores da área de humanidades, preocupados com o impacto da tecnologia na sociedade, em vários aspectos, por exemplo, o futuro do trabalho, etc. Nós temos feito seminários regulares e tal, mas nós vamos fazer nessa sexta-feira uma mesa redonda, dada a importância do tema, sobre a estratégia brasileira. E temos o prazer de receber o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o Sr. Paulo César Alvim, que virá apresentar a estratégia. Temos outros debatedores, o professor Glauco Arbix, que é da Universidade de São Paulo, meu colega, coordenador da Transferência de Tecnologia do Centro, professor André Carlos Carvalho, que além de ser professor da USP, é atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Computação, estará representando a sociedade civil através dessa sociedade, e o senhor Fábio Rua, que é diretor de Relações Governamentais da IBM da América Latina. Mas eu acho que será um debate cordial, espero, mas assim, tem intenso, porque eu acho que a estratégia tem vários aspectos e tem várias coisas que estão em construção, que merecem observações, críticas. Então, eu espero que seja um debate bastante intenso sobre esse documento importante.
E todos os interessados podem acompanhar, né? Vocês farão a transmissão pelo canal do Centro de Inteligência Artificial, canal que vocês têm no YouTube, é isso, professor?
Exatamente. Mais fácil do que usar esse endereço é ir no site do nosso centro, né, que é c4ai.inova.usp.br. Lá você vai encontrar informações sobre o centro, sobre suas pesquisas, sobre a parte de difusão, e ali também tem todas as nossas mídias sociais, inclusive o YouTube.
Eu quero agradecer muitíssimo as informações prestadas pelo professor Fábio Cosman, da Poli, ele que é diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP. Obrigada, professor, e um excelente debate.
Obrigado, bom dia a todos aí, bom dia a você, que segue todos os nossos, toda a nossa audiência.